Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 19 graus a temperatura, mais um Temática no seu segmento painel, hoje quinta-feira já, véspera aí de final de semana, 25 de abril de 2019, 11 horas e 6 minutos, hoje é o Dia Nacional da Educação Infantil. É verdade, educação infantil também tem o seu dia para ser lembrado e de alguma forma, quando alguma coisa é lembrada, ela é conversada, ela vem à tona e aí o entendimento das pessoas se torna um pouquinho mais amplo, né? Para isso que servem estas lembranças de dias. Às vezes a gente, eu já ouvi vários comentários dizendo que no Brasil tem dia para tudo, né? Tem dia para a ideia, dia do trabalhador, dia da cadeira, dia do homem, dia da mulher, enfim. Mas esse é um dia importante, gente. 25 de abril, Dia Nacional da Educação Infantil. A educação infantil é onde tudo começa, né? É onde a gente aprende as boas maneiras, é onde a criança aprende a se socializar, é onde a criança aprende a ter hábitos saudáveis. Enfim, o nosso antigo jardim de infância hoje virou a educação infantil. Por isso, nosso bate-papo hoje traz duas pessoas para falar especificamente desse pedacinho da nossa caminhada da educação escolar. Conosco aqui a coordenadora do curso de magistério do Cristóvão de Mendonça, Marinês Batalha. Bom dia, Marinês, obrigada pela tua vinda.
Bom dia.
Também a Tassiana Zanola, ela que é assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, e trata especificamente, né, porque tem que ter um departamento, né, Tassiana, de tão complexo que é, só para educação infantil. Bom dia, muito obrigada pela tua vinda.
Bom dia.
Também acompanhando a nossa assessora de imprensa, que dá jeito em tudo, né, Renata? É Renata, né? Renata, obrigada por estar acompanhando aqui a Tassiana. Hoje, o Dia Nacional de Educação Infantil, o que a gente pode traçar como parâmetro, Marinês e Tassiana, em relação a tudo que vem se transformando, né? A gente estava comentando há pouco que na minha época, eu tenho 50 anos, a gente tinha o Jardim da Infância, onde eram aquelas salas separadinhas, geralmente da escola, onde a criança mais que só brincava do que fazia outra coisa. Hoje, não é só brincadeira. Hein, Marinês, você que coordena aí essa geração que está entrando no mercado de trabalho. E hoje a lei especifica que, mesmo para a escola infantil, a chamada creche, educação infantil, jardim da infância, é preciso o magistério.
Sim, exatamente. Eu sou coordenadora do estágio
do estágio,
Cristóvão de Mendonça. Então, já há bastante tempo, temos na nossa formação as meninas que vão em busca do curso normal, a formação para trabalhar na educação infantil. Então, elas saem com as duas formações, para a educação infantil e para os anos iniciais.
Que é de primeira a quarta série,
né? De primeiro ao quinto ano.
Ao quinto ano. Isso. Mas tudo mudou, né? Primeiro ao quinto.
Tudo mudou.
Agora sim.
E o que eu vejo, assim, ó, que a educação infantil, nesses últimos anos, ela cresceu bastante, eu digo, na importância e na forma de ser trabalhada nas escolas de educação infantil, da rede particular e mesmo das escolas do município, né, uhum, que trabalha com a educação infantil. A gente vê um crescimento na forma de trabalhar. Como você mesmo disse, uma vez eram só cuidadoras, uhum, hoje em dia não. Elas trabalham com a formação.
E tem a responsabilidade de, mesmo num brinquedo, ver a parte didática desse brinquedo isso, também, né?
Isso. E bem, nós, enquanto formadoras, né, a nossa escola, a gente prima muito para que esse trabalho na educação infantil seja muito na parte lúdica,
uhum, uhum,
né? Então, explorar as noções, trabalhar com o lúdico, com a experiência, com o corpo, porque a gente sabe que a aprendizagem passa pelo corpo.
Sem dúvida.
Então, a criança aprende fazendo. Uhum. Então, a gente investe bastante nessa parte com as meninas que saem.
A Marinês é o terror dos alunos, né? Porque a coordenação de estágio, a gente sabe que é avaliado quando vai fazer o estágio, né? E aí, eu lembro, nas aulas onde a gente era monitorada, ficava a coordenadora lá no fundo da sala. Tu continua no fundo da sala?
Continua.
Gente, que terror, não precisa isso. E aí a prof dando aula e disse, nossa, mas agora eu preciso dar o máximo de mim porque eu estou sendo avaliada.
Na verdade, claro, eu lembro quando eu fiz o meu estágio, realmente a gente ficava nervosa. Uhum. Eu acho que continua.
Sim.
Continua. Mas...
aliás, o dia que isso perder, então não tem graça, né, Marinês?
Mas o que a gente vê, o trabalho dessas meninas, a gente pode orientar para que elas cresçam durante o estágio, né? Então, isso é importante. E como nós temos, assim, um número de estagiários até grande, por exemplo, esse semestre, temos 43 estagiárias.
Olha.
Então, temos um trabalho de acompanhamento. Então, a gente aponta o que já está bom e sugere coisas que possam vir a melhorar, a enriquecer a prática pedagógica delas.
Sem dúvida. Tassiana, o município é responsável, né, depois de algumas modificações na lei, pelo ensino, pela educação infantil, que é uma parte também extremamente importante, não só para a Secretaria de Educação, mas como os professores e os pais em si, né?
Os municípios são responsáveis pela oferta da educação infantil,
e,
né?
E, consequentemente, pelo gerenciamento também ali, né?
Bem, então, com o crescimento das vagas da demanda, porque desde 2016, a gente tem como, do início de 2016, como obrigatório que todas as crianças de 4 anos e 5 estejam na escola. Então, com essa universalização que veio por força de lei, mas dada a importância em todo um movimento de legislação que trata também das práticas, a gente tem uma maior visibilidade, uhum, e com isso também um maior acompanhamento, uma maior discussão, né, das práticas. Dentro da secretaria tem um setor específico que faz, né, que é desse setor que eu faço parte, como assessora pedagógica, e nós acompanhamos o trabalho que é realizado nas turmas de educação infantil das escolas municipais, tanto das escolas de educação infantil, quanto das escolas municipais que têm turmas.
Uhum.
É assim como a Marinês colocou, que elas se preocupam e olham a questão da formação das professoras que irão atuar. Então, a gente tem um crescimento do olhar para as práticas, não apenas da oferta da vaga, do cumprimento da lei pela obrigatoriedade de as crianças estarem, mas de realmente estar acompanhando as escolas, acompanhando o trabalho que é realizado, orientando, uhum, auxiliando, mesmo essa questão de assessoria, né? Quando temos situações específicas, o ingresso das crianças com adaptação,
E querendo ou não, deixa os pais mais confortáveis, né? Sim, e tranquilos.
Sim, temos também no próprio grupo o trabalho de uma assistente social e uma psicóloga que dão esse, além da questão pedagógica, nós como assessoras somos todas professoras.
Uhum.
Professoras que atuaram na educação infantil antes de estarem na secretaria. Então, ainda temos o apoio dos técnicos. E fazemos esse trabalho diretamente nas escolas. Atendemos muitas famílias que nos buscam, inclusive, por N situações, desde questões de vaga até a questão do ingresso.
Uhum.
Porque para muitas famílias é sentido como precoce esse ingresso da criança aos 4, né? A gente também tem que fazer esse trabalho de mostrar também para as famílias o trabalho que é realizado, as potencialidades das crianças. a questão da autonomia que eles adquirem, mas realmente, né, para muitas famílias isso é novo.
A gente percebe muito, quem não conhece um pai ou uma mãe que não tem um filho que tenha dito assim, ai meu Deus, tão pequenininho para pôr na creche.
Exatamente,
ou na escola infantil. Mas justamente eu trouxe hoje vocês para que a gente amplie um pouquinho mais esse pensamento. Não é, a criança não está indo para um lugar onde ela vai ser mal cuidada, maltratada, onde ela vai ser exigida de coisas que ela não consegue. Muito pelo contrário, né? A gente consegue perceber a diferença de uma criança, que obviamente se a mãe consegue ficar pelo menos meio turno com ela, que ótimo. Só que a realidade do nosso país hoje não é essa, né? Sim, a mulher precisa trabalhar, o homem precisa trabalhar, ou seja, pai e mãe ocupados, a criança vai para a creche. Marinês e Tassiana, tranquilizem os papais e mamães que estão ouvindo hoje, porque é de uma forma extremamente prazerosa, lúdica e de crescimento para essas crianças.
E outra coisa, eu acredito que agora, esse trabalho já vem sendo feito nas escolas,
Há bastante tempo, né,
não é de agora.
Não.
Vem. E agora eu acho com essa a nova BNCC,
isso,
veio a agregar mais. Porque ali fala-se em princípios, né? Princípios de aprendizagem. E o que são esses princípios? Não tem uma ordem, mas a Tassiana pode me ajudar se eu esquecer. É o conviver, o brincar, se expressar, se conhecer, participar.
E o brincar.
E o brincar.
Nós repetimos?
Tá, já. Mas, enfim,
são seis itens
que fazem parte do crescimento da criança.
Então, veja só a importância de uma criança estar numa escolinha ou numa creche, né, de educação infantil e sendo oportunizado tudo isso. Isso vai ajudar no crescimento dessa criança e vai prepará-los para ingressar lá no primeiro ano.
Uhum.
Porque na educação infantil a gente trabalha noções. Não são conteúdos propriamente, vamos falar assim, conteúdos, são noções. Mas essas noções vão dar o suporte para depois. Não sei se a Tassiana concorda comigo.
Sim, é isso. Não, acho que deixamos de lado o explorar.
Ah, o explorar.
O explorar é que a criança vai dar.
Exatamente.
Agora, hoje o ingresso no primeiro ano é a partir dos
seis anos.
A gente pulou um ano, né? Até então, a lei previa a entrada aos sete anos. Então, a gente está antecipando um. Que, de uma certa forma, como a criança hoje já nasce com chip externo, porque ela já nasce sabendo as coisas, para nós é de extrema importância ter a criança já aos seis anos ingressando numa série onde ela começa a ser alfabetizada.
Isso. E eu acredito que nós, enquanto escola, né, Cristóvão, os profs do curso normal, nós estamos, ano passado engatinhamos alguma coisa, e esse ano estamos trabalhando em cima dessa parte, com as nossas alunas. Então, acredito que também a formação delas também vai ficar melhor, elas vão ter um entendimento melhor. Claro, depois elas têm que colocar em prática. Isso sempre as deixa um pouco ansiosas, colocar em prática o que a gente aprendeu na teoria. Mas, na minha visão, esses seis
direitos,
se bem explorados, bem trabalhados, desenvolvidos, com o apoio das coordenações, são muito bons.
Independente de classe social, né, gente? Que a gente sabe que a mãe lá da vila ou a mãe lá da classe social alta, as duas têm acesso ao ensino infantil. E as duas crianças terão os mesmos métodos didáticos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Tem perigo de dizer, porque a minha filha vai na creche lá no bairro. Aí a outra tem uma escola particular que paga lá R$1.000 por mês. O aprendizado da criança basicamente caminha no mesmo rumo, né, Tassiana?
Sim, até por isso a legislação vem desde as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que foi um marco importante na educação infantil, que trouxe essa questão do que é específico. A gente tem as crianças aos 4 anos na escola, obrigatório, mas desde o zero, né, desde meses, porque muitas crianças são atendidas já desde o berçário.
Passou a licença maternidade, idade da mãe, ela não tem outra opção se não pôr na creche, porque ela precisa trabalhar.
E deseja essa vaga e busca, né? Nós todos os dias vemos essa demanda na secretaria.
Aliás, acho que esse é a grande pedra no sapato da secretaria, é a demanda que ainda temos na educação infantil, né?
Nossa, seria maravilhoso se conseguíssemos.
3 mil ainda, é isso? 3 mil e pouco, né?
Isso, isso.
Imagina que 3 mil crianças poderiam estar em creches, nós ainda não temos esta estrutura, mas um dia a gente chega lá.
Isso. E eles entram na escola com um olhar especial para eles. O que, que é um olhar especial? Eles não entram com as mesmas práticas, eles não vão ter as mesmas experiências que a criança de 6, de 7, de 10. A educação infantil, as crianças aprendem, e quando a Marinês nos traz a questão dos direitos de aprendizagem, o que está previsto é que as crianças aprendem convivendo. As crianças aprendem brincando, participando, explorando, se expressando e se conhecendo. Então, é por experiências, é nas interações. Não que isso não aconteça no ensino fundamental, mas essa ideia do escolarizado, vamos dizer assim, para usar, talvez fique mais claro, do caderno, da criança sentada, né?
Fazer a letrinha, isso tudo.
Não é essa experiência que a criança tem em educação infantil. Não que aos 4 e 5 eles não manipulem, mas são outras práticas, são os projetos, são as descobertas no conjunto, as explorações. E além dessa vivência da criança, que aí favorece a todos, porque cada criança traz experiências diferentes, né, Rosângela? Uhum. Tu falaste, né, tanto da criança que está numa situação mais vulnerável, quanto da criança de uma classe que talvez a mãe tenha condições de fornecer muitas... A mãe, os pais, no caso.
Sim.
De muitas atividades. Todos se favorecem, porque todos compartilham as suas vivências. Então, a gente tem, na questão da infância, hoje uma infinidade de infâncias. E se a gente pensa em que a escola é um lugar dessas trocas, o quanto rico é? Porque o professor está sendo preparado para olhar para essas crianças e potencializar essas interações.
E é tão rico isso da escolinha. A escolinha é mais fácil que todo mundo entende. A escolinha, sim, serve para creche, para
pré-escola, toda a educação infantil.
A escolinha, ela transforma a criança. Ela está aprendendo, mas ela nem sabe que está aprendendo, porque é tão prazeroso isso. Que ela não tem essa responsabilidade, né? Só que falta ter ainda. Mas a criança já sabe ver os animais. A criança de 1 ano e meio, hoje, eu falo pela minha filhada que tem 1 ano e meio, ela já sabe o que é o gato, o que é o cachorro, ela já ouve os barulhos, ela já consegue ver o que é bom, o que é ruim. Quer dizer, é de extrema importância essa fase, né?
Eu penso também, assim, que os pais, eles têm que perceber e também, assim, que a educação infantil, ela não pode estar separada dos demais anos de ensino.
Sim, ela, não importa. Ela vai ter uma continuidade
isso,
depois.
Então, da importância também dos pais em colocarem seus filhos nas creches, né? Quando falo em conviver, é o se relacionar, são as relações que são criadas. E entre eles, as crianças, a troca entre eles é linda. É linda no sentido de eles estão ali brincando, às vezes
disputam um brinquedo. E eles têm que se resolver.
Com a intervenção da prof, eles resolvem esses conflitos.
Isso
é muito importante.
Isso traz a liberdade, isso traz, né, a confiança.
Confiança, autoestima.
Apesar da gente estar vivendo a onda da educação domiciliar, eu fico imaginando. Então, olha, Marinês, você não tem ideia, a gente já fez aqui inúmeros programas com...
Sobre isso,
com técnicos, com pedagogos, com advogados, com isso. É muito amplo o assunto, mas a conclusão que eu tenho de todos os programas que a gente fez até hoje é que a educação domiciliar está longe de trazer tudo isso que vocês estão citando aqui.
Sim.
Ela pode trazer uma maior tranquilidade para uma mãe, para um pai que tem medo de como seu filho vai ser, eu não digo nem educado, porque quem educa é pai e mãe, né? Não é professor.
Sim.
De que forma o aprendizado dele na passagem pela escola vai trazer diferenças com o que um pai e uma mãe pensa. Eu ligo, pelo tudo que a gente já ouviu aqui, é isso. Por ideologias diferentes, então ele não quer que o filho dele tenha. O que é outra coisa que acho que
pai e mãe não podem confundir isso. De qualquer forma, acho um movimento que é pequeno, né, em função de tudo que a gente tem aqui no Brasil, em termos até de ensino, que não é um dos melhores, mas gradativamente ontem
estamos
mesmo
trabalhando para que esteja cada vez mais qualificado.
Estamos tentando fazer a nossa parte enquanto professores, profissionais da educação, né? Só que muitas vezes nos deparamos com situações que fogem do nosso controle.
Sem dúvida. É o de cima para baixo, né?
É.
E hoje o Dia Nacional da Educação Infantil é de extrema importância, porque os nossos olhos voltados à educação infantil, eu tenho certeza que o gestor que investir maciçamente na educação infantil, ele não vai precisar investir muito lá na universidade. Porque o caminho vai ser mais facilitado para o aluno, para o professor, para a própria cidade. Hoje eu estava acompanhando um programa de rádio falando sobre as dificuldades das universidades federais. O Ministério da Educação cortando verbas, e está difícil, entendeu? Então, a educação, eu acho que a curto prazo, acho que é o melhor caminho de fortalecer essa educação infantil.
Eu acredito também nisso, dessa situação que temos que investir.
Tem que trabalhar a base, né?
A base. Porque, às vezes, depois, quando ele é um adolescente, um jovem, entram outras situações que interferem na aprendizagem.
É muito mais complexo.
Muito mais complexo, isso mesmo. Então, essa parte bem trabalhada na educação infantil já vai garantir.
Sem dúvida. E como a Marinês lembrou antes, a continuidade desse trabalho também vai ser melhor.
Isso, a gente trabalha também nesse sentido na questão da transição das crianças da educação infantil para o ensino fundamental, porque muitas crianças ingressam já na própria escola de ensino fundamental, que oferece turmas. Então, essa transição é mais tranquila no sentido de que é a mesma equipe. Mas quando a criança sai da escola infantil, né, da creche, da pré-escola, para que se tenha essa conversa, essa questão da documentação, a lei também prevê que a criança vá com os pareceres, e a gente tem trabalhado com as equipes para que isso seja realmente esteja acontecendo, essas trocas, para que quando a criança chega lá na escola de ensino fundamental e inicia o ensino fundamental, esse histórico, esses encaminhamentos, essas ações que já foram feitas com a criança, com a família, elas já sejam do conhecimento e se parta disso. Porque também a criança, estando mais cedo, essa questão do olhar do professor, do profissional, que não é... É diferente do olhar do pai que tem o seu filho ou os seus filhos, que são dois ou três. Então, muitas vezes na escola a gente consegue orientar uma questão de linguagem, né? Olha, vamos dar uma olhadinha essa questão da linguagem, que vai favorecer a criança para toda a sua vida escolar, né? Entre outras questões. Importante na transição também a questão das práticas, né? Do trabalho do professor e das experiências que a criança tem. Para isso também a gente tem trabalhado. Que não haja um corte, uma ruptura entre esse brincar, esse lúdico, essa interação, que é o modo como a criança vive e como ela aprende.
É
e que está na
natureza, né?
E que por nós, assim, nesse sentido, nós somos muito privilegiados na educação infantil, porque a lei defende isso e embasa esse. Então, nós estamos respaldados por toda a legislação da educação infantil, que é muito coerente nesse sentido. Mas que essas experiências, esse olhar para a criança que ingressa, seja também no ensino fundamental.
Sim.
Então, dos professores, né, de lembrar que a criança tem 6 anos, né, de que essa alfabetização é lúdica, a gente tem todo um trabalho nesse sentido também.
Eu, muitas vezes, quando vejo algumas propostas pedagógicas ali do primeiro ano, faço esse recorte com as gurias, e digo, gurias, é a nossa antiga primeira série, vamos supor, né? Eles estão no segundo ano, mas é a nossa antiga primeira série. Que idade eles têm? 7 anos. Eles ainda estão no período das operações concretas, que eles aprendem através das ações que eles fazem sobre os objetos, enfim, o que é proporcionado de experienciar, de vivenciar. Então, eu...
Passando pelo corpo, né,
Marinês? Pelo corpo, que eu falei antes, que a aprendizagem passa pelo corpo. Vou trabalhar equilíbrio, por exemplo, não é nem minha área, mas eu vejo isso. Vamos colocar essas crianças caminhar em cima de uma corda.
Brincando.
Fazendo uma trilha. Vamos colocar. Isso. Aí sim eu vou estar trabalhando o equilíbrio.
Uhum. E é super importante isso, né?
E vejo assim que o primeiro ano, me parece que... eu não sei se às vezes está enraizado nas pessoas, né? Mas o primeiro ano ainda devemos ofertar. Se ele chegar a se alfabetizar, ótimo, mas nem todos têm essa condição ainda com 6 anos.
Essa maturidade,
e às vezes os pais não entendem isso, né? Ah, mas o colega já está lendo, o meu não lê. E isso independe, muitas vezes, do profissional.
Os pais,
da criança,
eles,
né?
Ficam frustrados, mas não precisa tanto, né?
Não.
Calma, pais.
Calma que eles vão chegar lá.
Tudo
tem seu momento. Então, acho que essa preocupação tem que ofertar. O professor, ele é o mediador, ele é o orientador, ele tem que fazer as ofertas. E a criança, ela, pelo que ela já traz de bagagem de casa, o meio que ele está inserido, ele vai se apropriando.
Certo. Através do nosso WhatsApp, 999530616, já começam os recados dos nossos ouvintes, 29 minutos para o meio-dia. Bom dia, é a Ana Célia do Centro. Fiz meu magistério no Cristóvão, década de 80. Saudades, toda a minha base como ser humano está muito enraizada com o conhecimento desta linda profissão. Isso deu um grande diferencial quando fui mãe. Desenvolvimento cognitivo, socialização e habilidades motoras. Importantíssimo, principalmente hoje em dia. Forte abraço. Sem dúvida, Ana Célia, né? Eu acho que quem faz magistério leva o magistério para a vida inteira.
Para a vida. Eu sempre digo isso para as minhas alunas, que nós estávamos falando antes, que muitas não seguem na profissão. Fazem.
Por exemplo, está aqui na sua
frente. Fazem um estágio, são bem sucedidas em outras profissões. E seriam ótimas professoras, tenho certeza, mas elas vão por outro caminho e a gente respeita isso.
Eu comparo sempre o seguinte, eu sou o que eu sou hoje graças ao magistério. Mas eu não tenho essa segurança toda, claro que eu tenho já uma estrada, né, de profissão, mas eu tenho a total consciência de que esse meu dom para a comunicação veio através do magistério. E eu sempre digo o seguinte, quem domina uma sala de aula com 30 criancinhas de 7 aninhos, minha filha, só não consegue dominar o mundo se não quer. Porque eu vou te dizer que não é fácil, né? Porque a criança requer uma doação muito especial, né, de quem está lá na frente.
Um olhar muito atento.
Total. E ali as 30 juntas, nossa... Mas dá saudade mesmo. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial, hoje conversando com as nossas convidadas Marinês Batalha e Tassiana Zanola sobre o Dia Nacional da Educação Infantil. Matheus tem cara de que fugiu do Jardim da Infância, né, Matheus? Na tua época nem era Jardim da Infância, é Educação Infantil mesmo. Devia horrorizar todas as criancinhas, coitadinhas. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.